estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas.
Chegamos mais uma vez até você para falar das mulheres nomeadas no Segundo Testamento, nesta série de episódios do Elas Estão Chegando. Eu sou Marina de Oliveira Del Montes e falo desde Guarapari, no Espírito Santo. No episódio passado, a Rosa nos informou sobre a Drusila. Você se lembra? Se não foi possível ouvir ainda, será bem interessante voltar aos episódios passados e conhecer esta mulher. Hoje, nós vamos continuar a falar de um contexto muito próximo daquele vivido por Drusila, agora com outra mulher. Hoje, nós vamos falar sobre Berenice. Mas quem foi Berenice? Por que o nome dela está no texto bíblico de Atos dos Apóstolos? Pois é, vamos saber um pouquinho sobre a história da Berenice. A Rosa disse para nós que a Drusila tinha uma irmã que se chamava Berenice. Pronto, já temos uma informação que aprendemos no último podcast. Então, Berenice é uma das irmãs de Drusila. Nós encontramos o nome de Berenice no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 25 e 26. E o nome dela aparece 3 vezes. Nas 3 vezes que aparece o nome de Berenice, ele está vinculado ao nome do seu marido ou do seu irmão, conhecido como Agripa II. Já vamos entender melhor esta questão. Então, pelo texto de Atos dos Apóstolos, que foi deixado para nós pela comunidade de Lucas, vamos apenas encontrar essas 3 citações do nome de Berenice. Essas citações estão no contexto do julgamento de Paulo. Paulo estava preso, prestes a ser enviado para Roma, onde seria julgado pelos poderes do império. Neste momento, veio até o local onde Paulo estava preso essa liderança chamada Rei Agripa II, acompanhado de Berenice. Para saber um pouco mais sobre esta mulher, precisamos pesquisar em outros escritos da época. Nossa fonte é o historiador Flávio Josefo, que deixou preciosos escritos sobre a história do povo judeu. Segundo esses escritos, Berenice nasceu no ano 28 da Era Comum. Ela foi casada primeiro com Marcos Júlio Alexandre, um oficial judeu de Alexandria. Depois da morte de Marcos, o pai de Berenice, o Agripa I, concedeu Berenice em casamento ao seu irmão mais velho, Herodes de Calcis, que era tio dela, com quem ela teve 2 filhos. Herodes de Calcis morreu no ano 48 da Era Comum, e Berenice então viveu muitos anos como viúva. Nesse tempo, circulava um comentário de que ela vivia uma relação de casamento com seu próprio irmão, o Agripa II. Esses comentários podem sim ser baseados em fatos reais, mas também poderiam ser fruto do julgamento das pessoas pelo fato de Berenice ter presidido a corte de Agripa II, que nunca tinha se casado. Berenice vivia na corte onde o seu irmão Agripa II exercia um poder dado por Roma. Ele era Tito, como rei de algumas cidades da região da Palestina. O fato de Berenice morar com seu irmão fez com que ficasse registrado na história do seu tempo que ela estivesse casada com ele, vivendo, portanto, uma relação de incesto. É assim que encontramos as referências sobre Berenice, mesmo quando estamos lidando com esse texto de Atos dos Apóstolos. Vamos conferir o que está registrado na Bíblia sobre Berenice? Em Atos 25:13, lemos assim: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram saudar Festo. Em Atos 25:23, diz: no dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência, junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. Em Atos 26:30, diz: o rei se levantou, assim como o governador, Berenice e todos os que estavam sentados com eles. Vejam como a comunidade de Lucas, em suas memórias, insiste em colocar o nome de Berenice junto com seu irmão e possível marido Agripa II, nesses fatos relacionados ao julgamento de Paulo. É interessante observar também que sobre o fato de Berenice viver uma relação de incesto, casando-se com seu irmão, não aparece nenhuma menção a isto no texto de Atos dos Apóstolos. Poderíamos até pensar que, se esse fosse o caso, talvez o nome de Berenice não tivesse aparecido no texto. Mas essa não é uma questão que nós podemos comprovar. No entanto, queremos realçar que esta mulher, Berenice, provavelmente exercia muita liderança, para além de ser a mulher do rei ou a irmã do rei. Exercia uma liderança política. Pode ser que neste período o poder estivesse com Berenice, mas o nome que deveria aparecer era o do seu irmão Agripa II, pelos motivos que nós já sabemos e temos falado muitas vezes em nosso podcast. Esse encontro de Berenice com Paulo, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, foi por volta dos anos 60 da Era Comum. A sequência da vida de Berenice foi bastante tumultuada desse período em diante. Em especial, nos anos 66 a 70, aconteceu uma guerra entre judeus e romanos. Nesse tempo, aconteceram situações que envolvem bastante tumulto na relação com essas lideranças políticas e os grupos judeus e judeus cristãos. De acordo com as memórias da história escritas por Flávio Josefo, Berenice testemunhou, neste período da guerra, a crueldade com que foram tratados judeus, os atos criminosos cometidos pelos soldados romanos. Fala-se que ela implorou ao procurador romano para que tivesse fim toda aquela matança, mas não foi atendida. Essa informação nos dá uma ideia de que Berenice, como também Agripa II, estivessem, de certa forma, tentando apoiar os grupos judeus ou, pelo menos, não ficando totalmente a favor dos romanos. É evidente que essa informação tem que ser olhada com muito cuidado, já que Berenice e Agripa estavam ocupando este lugar de aliados de Roma. Eles tinham liderança sobre algumas cidades, mas estavam debaixo do poder romano. Ainda sobre Berenice, conta-se também de que quando Tito, que foi um dos responsáveis pela vitória de Roma sobre os judeus, esteve naquelas terras por conta da guerra, a Berenice se tornou amante deste general. Berenice e o Agripa II foram convidados a viver no palácio de Tito, em Roma, um pouco antes de Tito se tornar imperador. Mas conta-se também que havia certa zombaria por conta do romance de Tito com Berenice, porque ele era bem mais jovem do que ela. Então, tinha muitas conversas que envolviam essa relação, e por conta destas coisas, e certamente de outras, Berenice e Agripa deixaram Roma e voltaram para o Oriente. No ano de 79, quando Tito se tornou imperador, Berenice voltou a Roma com esperança de se tornar a esposa do imperador Tito. Mas este casamento não aconteceu. Depois de ter sido rejeitada pelo imperador Tito, Berenice então voltou para a Palestina, onde possivelmente passou os últimos anos de sua vida. Para nós, é importante destacar aqui a presença e o nome desta mulher nos textos. O fato de aparecer o nome de Berenice, assim como de sua irmã Drusila, nos relatos feitos pela comunidade de Lucas, indica que havia diferentes atuações das mulheres neste movimento inicial dos seguidores e seguidoras de Jesus. Nesse caso, estamos trazendo a presença de algumas mulheres das instâncias do poder político e econômico da época, mulheres do palácio. De alguma forma, elas tiveram contato com a equipe missionária de Paulo e certamente com outras pessoas, outras mulheres que faziam essa atividade missionária nos primeiros anos do anúncio do Evangelho de Jesus. De que maneira a história de Berenice nos ajuda a refletir sobre a realidade e sobre o nosso lugar de mulher? Um aspecto que é importante realçar é esse lugar de certo anonimato. No texto bíblico, o nome de Berenice aparece 3 vezes, junto com o de seu irmão ou de seu marido. Na história contada por Flávio Josefo, se guardou mais detalhes sobre esta mulher Berenice, sobre seu nome, sobre sua ação. Mas, muitas vezes, o destaque foi sobre os diversos casamentos, ao fato de ser amante do imperador Tito e sobre a ideia de ser mulher fatal, que tem presença e circula em diferentes espaços. Pode ser que por trás dessa história esteja a mulher forte, que também interferia muito nas ações políticas. Para nós, é importante saber que, mesmo as mulheres que estão no poder, por serem mulheres, muitas vezes ficam apagadas, são silenciadas. Em geral, recebem muitas críticas e muitas de suas ações são apresentadas como sendo dos homens. Essa não é uma problemática do passado. Precisamos ter o olhar atento. Nós, mulheres que estamos agindo, trabalhando, quantas vezes nós abrimos mão do nosso lugar de fala, das nossas ideias? Ou ouvimos um homem repetir nossas ideias logo após a nossa fala, dizendo o mesmo que nós, mulheres, acabávamos de dizer? Você, companheira, já viveu esta situação? E você, companheiro, já teve este comportamento em relação a alguma mulher? Para nós, é importante pronunciar o nome de Berenice com o sentido de mulher líder, a mulher que sabe articular, que está presente nas lutas do seu tempo. Nesse caso, é uma mulher que está do lado do poder que oprime, como também hoje, muitas mulheres estão do lado do poder que oprime. Mas não podemos silenciar, omitir o nome das mulheres. Somos convidadas e convidados a ficar muito atentas sobre como a história é registrada, quais os nomes que ganham destaques. Vamos pensar nomes de mulheres que nós queremos nomear nas lutas do nosso tempo. Até os nomes daquelas que nós queremos criticar por estarem do lado do poder que oprime. O que não podemos deixar é que a história seja contada sem a nossa presença e sem a ação de nós, mulheres, porque sempre fizemos e continuamos a fazer a história. Assim, terminamos com mais um episódio do podcast Elas Estão Chegando. Te convido a compartilhar com muitas outras mulheres e homens deste tempo para conhecer quem foi a Berenice. A você que chegou até aqui, até o próximo episódio. Abraço fraterno.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando para encantar, chegando.